Telescópio Hubble detecta estrela mais distante já observada.
Pesquisadores da UFPE realizam estudos que desvendam o comportamento de materiais supercondutores próximos a materiais magnéticos.
Novo observatório terrestre de radiação cósmica de fundo é proposto e promete ser mais sensível que os atuais. Eu sou Eduardo Sato.
Eu sou Rodrigo Benevides. E esse é o Fizz News, onde a gente traz as notícias quentinhas dos últimos meses, semanas, dias, não sei. Não sei quão novas elas são hoje.
Melhor a gente nem colocar mais data, né?
É, nem data, né? E fora que a gente, né, até o pessoal ouvir também. Enfim, mas elas são quentes.
É, vai que a pessoa tá ouvindo isso aqui bem no futuro, 2030... Ela tá sofrendo com aquecimento global lá, tá 40 graus na casa dela e ela tá ouvindo essas notícias fresquinhas de 10 anos atrás.
Pode ser, né? Depende da posição, ali é mais conveniente um ou outro, né? Enfim, então bora começar essas notícias, Sato?
Bora! Primeira notícia é uma coisa que me surpreendeu, porque o pessoal tá falando tanto atualmente do James Webb, né, que é o telescópio que foi lançado no final do ano passado, que tá em fase de calibração e tomada de dados iniciais, né, que o pessoal já não tá esperando tanto do Hubble, né, eles falam, não, lançamos o sucessor do Hubble e esquece o Hubble, não esquece o Hubble não, o Hubble ainda tá fazendo muita ciência e vai fazer por mais um tempo. E cara, ele detectou uma estrela que tá... a 28 bilhões de anos-luz da gente. Isso é muita coisa.
Bilhões? Mas como assim? A idade do universo não é tipo... Não é 14 bilhões a unidade do universo?
É, então, é dessa ordem, né? 13.7, 13.8. Mas isso é bilhões de anos. Isso é idade do universo. Agora, a distância... A gente tem um pulo do gato aí, vai. Quando a gente estuda cosmologia, a gente descobre que o universo, primeiro, ele está em expansão, né? E essa expansão é acelerada, mas não só acelerada, tem uma fase logo no comecinho do universo que essa expansão é mais que acelerada, ela é exponencial. Essa fase chama inflação. Quando você leva tudo isso em consideração, você descobre que o tamanho do universo observável, que é tudo que a gente consegue detectar, assim, o limite de físico para as coisas que a gente consegue observar, né, é da ordem de 40 bilhões de anos-luz, não é 13.7.
Então, menino, assim, o universo... 40 bilhões?
Maior
Nossa,
do que a gente esperava.
Eu achava que esse número dos 13.7 bilhões aí já era considerando, tipo assim, a inflação. É que é tempo, né? Não é distância. Mas enfim, eu achava que os dois eram a mesma coisa, né?
Não, é, então, tem essa diferença, né? Porque você o tempo é constante, né? Passou 13.7 bilhões de anos. Mas nesse tempo a luz conseguiu viajar mais de 40 bilhões de anos-luz.
Gente, que coisa bizarra, né? Que loucura.
É diferente, né?
Nossa, eu não consigo nem encaixar essas ideias.
Mas é verdade. Inclusive, essa estrela, né, que foi batizada de Arendel. Eu não sei se você gosta de Senhor dos Anéis, mas é uma referência a um personagem do Silmarillion. E não me perguntem
Arendel,
mais detalhes.
Ah, isso eu nem conheço,
Porque eu sou... Essa é a minha falha como nerd, assim. Eu nunca li o Senhor dos Anéis.
Ah, eu já, mas esse eu não... Acho que não é no Senhor dos Anéis, deve ser só Silmarillion, que eu nunca...
É, no Silmarillion.
Não lembro esse nome, não.
É, eu sei que... Eu acho que era um meio-elfo, alguma coisa assim. Eu não fui muito atrás da história, porque não sou tão fã de Senhor dos Anéis, mas pelo que eu li é uma referência a isso. E, olha, essa estrela é bem bacana. Ela tem da ordem de 50 massas solares, então ela é bem grande, assim, comparada com o nosso Sol, né? E ela é muito brilhante. Faz sentido ela ser muito brilhante, né? Porque é a estrela mais longe que a gente conseguiu observar, né? Mas mesmo ela sendo muito brilhante, isso não é o suficiente pra gente conseguir detectar a luz e falar, nossa, é uma estrela, né? Eles usaram um método que chama lenteamento gravitacional, ou lentes gravitacionais. Então essa luz está sendo amplificada por uma galáxia que está no meio do caminho entre essa estrela e a Terra. E é isso que permite essa observação. E outra coisa interessante...
Quando você diz amplificada, como que se dá isso? Assim, é por causa da galáxia, a luz basicamente converge de novo para um ponto, a luz da estrela, é isso?
Então,
e aí a
ela
gente
curva,
dá sorte de ver?
Ela curva e acontecem algumas coisas dependendo por onde ela passa. Por exemplo, você pode ter mais de uma imagem do mesmo objeto, se a luz fazer diferentes caminhos, né? Ela pode se concentrar e amplificar a imagem mesmo do objeto, né? Dependendo da geometria, mas é basicamente a ideia de uma lente de ótica mesmo. Ela tá desviando a luz de uma maneira favorável pra gente. Só que aí, ao invés de ser algum tipo de espalhamento, né? É justamente a curvatura do espaço-tempo que tá fazendo essa modificação das trajetórias de luz. Isso é bem bacana. E serve muita coisa de astronomia detectada usando esse fenômeno.
Uhum. Aliás, você vê como a gente até conta com a sorte, né? É uma área que você conta muito com a sorte, assim, né? De dar a sorte de ter um espalhamento conveniente pra gente enxergar aqui, né?
Sim, não, total. Assim, a gente tem... A primeira sorte da astronomia é que a velocidade da luz é finita, né? Porque se ela fosse infinita, tudo já teria passado, a gente não teria dados. Que nem essa estrela, né? Pra você ter uma ideia, essa estrela, ela estava viva quando o universo tinha da ordem de 900 milhões de anos. Ela é muito do começo do universo. É, porque demorou 12,9 bilhões de anos para ela chegar até a gente. Então a gente está vendo uma imagem que era lá do comecinho do universo, assim, muito comecinho do universo, menos... O universo tem agora 13,7, 13,8, dependendo do dado que você pegar, né? Bilhões de anos. E a gente tá vendo uma estrela que tava quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Então é muito novinho.
Cara,
é bem
que
bacana.
Loucura, né? Eu fico imaginando como é que é, tipo assim, pegar esses dados e transformar em história, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Porque isso é muito diferente da física que eu faço, né? A gente faz a física, assim... Vamos dizer assim, pro futuro, né? Eu tô pesquisando coisas que vão nos dar alguma coisa lá pra frente, né? Vai uma tecnologia nova, alguma coisa, né? Essa é a física do passado, né? É olhar de alguma pista do passado e entender a história do que já passou, né? Isso é muito legal, muito
Sim.
legal, né?
Sim. Com essas estrelas mais velhas, você consegue entender muitas coisas. Por exemplo, a formação dos elementos químicos, né? Essas estrelas que se formaram primeiro são estrelas de primeira geração. Então, elas vão ser muito ricas em hidrogênio, basicamente, né? Porque é o que tinha na época para formar estrela. Aí, quando você tem supernovas e tal, e você forma estrelas de outras gerações, elas já vão ter elementos pesados. Então, você consegue achar traço de ouro, traço de urânio, traço de alguma coisa, sabe? Mas essas primeiras, elas têm uma composição muito parecida com o universo após a nucleossíntese, que é quando se formam os primeiros núcleos atômicos. Você consegue, inclusive, estudar isso. É um dos dados mais fortes do Big Bang, dos modelos de Big Bang, né? É prever qual que são as concentrações de elementos leves no começo do universo. E se você pega, é assim, tipo, 75% hidrogênio, 25% hélio, e algumas frações minúsculas de outros elementos até lítio, lítio 7. E depois não tem mais nada. Realmente só elementos leves, né? Que é o que você consegue formar ali com as colisões dos núcleos atômicos em fusões nucleares no começo do universo. Aí depois você precisa de outros processos, né? Fusão no núcleo de estrelas ou supernovas, e aí por aí vai, né?
Uma pergunta, assim, falando dessa coisa de ver a formação, os estados iniciais do universo... Essa época já se tinha, bom, provavelmente sim, né? Mas a predominância de matéria sobre antimatéria, né? Porque imagino que esse também é um problema que a gente precisa olhar lá nos primórdios para entender, né? Mas era antes ainda desses 900 milhões de anos
sim.
do universo, né?
A gente não sabe exatamente o ponto que se formou a simetria bariônica, porque isso é um problema em aberto, né? mas ela, é pra ela ter se formado bem antes, inclusive bem antes, mesmo antes da hadronização, que é quando os quarks se juntam em prótons, nêutrons e outras partículas aí que vão formar os núcleos atômicos e outras partículas. Então é bem antes, é na época de sopa de quark pra trás. Assim, pra você ter uma ideia, os modelos que eu estudava no doutorado consideravam o primeiro nanosegundo do universo. E era isso que eu tinha de janela temporal. Porque, assim, apesar de ser uma janela temporal muito pequena, nessa janela varia muitas ordens de grandeza, a energia que está nas partículas durante o universo. Vai variar lá de, sei lá, 10 a 18 GeV até 100 MeV, coisa assim. Não, desculpa, 100 GeVs. Que é 10 a 11 eletronvolts. Ah, tudo bem, mas imagina, 10 a 18 para você ir para 100. Quantas ordens de grandeza de energia baixou, né? Então, assim, é o primeiro nano complexo, o primeiro nano segundo universo, um dos mais complexos que existem, assim, em termos de evolução de populações. E outra coisa interessante é que, assim, uma das maneiras de a gente perceber quão longe essa partícula tá é ver como que a luz da estrela se modificou no caminho até a Terra. Como a gente já citou aqui, né, que o universo tá em expansão, certo? Então, quando dessa luz ser emitida até essa luz chegar aqui, a expansão do universo aumenta o comprimento de onda desse fóton. Então, ele desvia pro vermelho. E aí, quanto ele desvia do vermelho, você consegue inferir a distância. E aí, pra você ter uma ideia, tem uma medida na astronomia, que é o Z, né, que é o redshift, e o dessa estrela é 6.2, o que significa que em relação ao comprimento, os comprimentos de onda iniciais que foram emitidos por essa estrela, a gente recebeu um comprimento de onda 7.2 vezes maior. Consegue entender isso? Assim, foi multiplicado muitas vezes esse comprimento de onda, assim, a gente mede
então,
em outra frequência.
Esticou um monte, né? Esticou um monte
muito
nessa expansão.
Sim. E é dificílimo ver essas coisas assim com Zs muito elevados. Essa é uma das missões do James Webb, né? Inclusive, é um fato interessante. O Hubble, ele é feito principalmente para ver no visível e um pouquinho do infravermelho próximo. O James Webb é um telescópio para ver infravermelho. E por que, que você acha que ele é feito para ver infravermelho?
Imagino que a maior parte das coisas são em comprimentos de ondas maiores, então, né? Mais antigas são comprimentos de onda maiores, né?
Exato. Se você quer ver mais distante, vai ter sofrido mais desvio para o vermelho. Então, mesmo que tenha saído com as mesmas frequências lá no começo, como você está vendo mais longe, você precisa enxergar mais para trás no espectro.
Uhum. Então, por isso que você vai pro infravermelho, né? Você vai embora,
isso.
Tá?
Isso. Ah, e aí, cara,
interessante,
a gente,
né?
Inclusive, o James Webb vai ser bom pra gente checar os dados dessa estrela, né? E estudar outros fenômenos que estão acontecendo nela, né? A história dessa estrela, da Arendelle. Então, vai ser bem bacana, assim, quem tiver conseguido fazer de física com esses dois telescópios, vai ser muito bacana.
Uhum. É muito interessante. Eu tô com o artigo aberto até aqui, né? E tem umas imagenzinhas bem legais, né? Acho que quem estiver ouvindo, tiver interesse em olhar, a gente vai pôr as referências, né? Dá pra ver as imagens mesmo, né? Que eles tiraram do céu, né? Obviamente, assim, eu entendo pouco, né? Acho que não é, né? Assim, você precisa muito mais que a foto, né? Eles precisam entender, né? Eu não entendo tanto, mas...
É, e uma coisa importante de você ir com a cabeça é... Olha... A foto não vai ser uma foto maravilhosa, tipo essas fotografias que você vê da Lua. É um negócio que a gente viu... É o objeto mais distante que a gente viu. É um negócio meio pixelado, meio cores arte, cores fantasia, tá? Não é assim, meu Deus, a galáxia, não sei das quantas. Assim, é uma figura bonita, mas é bonita por causa da história. Assim, se você ver, falar... É que nem quando saiu a história a foto do buraco negro, não sei se você lembra, o pessoal falando assim, meu celular tira fotos melhores. Amigo.
Tira, mas quero ver dessa distância,
dessa distância, né? Exato. Dadas as condições, a foto é maravilhosa.
Não, isso que eu acho legal, assim, e é uma área porque é interessante que, assim, tem várias áreas que você vai ver um monte de gráfico e, assim, você vai olhar o artigo e você vai falar, blá, não entendo nada, né? Essa eu continuo não entendendo muito, mas pelo menos tem umas fotozinhas legais, entendeu?
Ah, sim, a astronomia tem isso, pelo menos, né?
É, não entendo tudo, mas tipo, ah, entendo o básico, né? Que é uma estrela muito antiga, tal, aí tá olhando a foto, tô falando, nossa, olha, daqui que eles tiraram, né, os dados, que massa.
É muito bacana.
É curioso, é interessante.
Mas vamos de próxima notícia?
Vamos, vamos. A próxima que achei aqui pra gente conversar, como a gente sempre tem essa política, vamos dizer assim, é aqui no Physicast, a gente sempre trazer pelo menos uma notícia brasileira, né? E sempre tem muita coisa interessante, essa é a verdade, assim, né? Sempre tem que escolher aqui, né? Mas hoje eu escolhi uma que é de um pessoal lá da Federal de Pernambuco, né? Da UFPE, do grupo do professor Clécio Clemente, que acho que é da física mesmo de lá, e também do aluno de doutorado dele, José Ferreira Neto. Se algum de vocês estiver ouvindo, parabéns! eles publicaram recentemente um artigo na Physical Review Letters, que é uma das principais revistas de física, né, do mundo, revista bem conceituada. E é um trabalhozinho bem legal, é um trabalho de simulação, basicamente, né, teórico de simulação, que acaba sendo, na verdade, a coisa que eu acho que o Brasil tem mais força, né? Que é na física teórica. Justamente como a gente tem menos dinheiro para experimento, né? As cabeças acabam focando mais nas teorias e simulações, né? Então, por isso que a gente tem muito trabalho bom de áreas teóricas, né? E esse é um deles, assim. Eu achei bem interessante. E o trabalho é o seguinte. Eles têm uma proposta aqui de estudar um novo tipo de composto, vamos chamar assim, né? Que a ideia é você pegar dois tipos diferentes de materiais. De um lado você pegar supercondutores e de um outro lado você pegar materiais magnéticos e fazer um sanduíche deles, basicamente. Sanduíche não, na verdade é só tipo um em cima do outro, né? E aí o que tem de especial, né? Porque quem se interesse, né? Porque de um lado, você tem nos supercondutores... Supercondutores são poucas frases resumindo o que são, né? São esses materiais... Existem diversos materiais que têm essa transição de fase que em algum momento ficam supercondutores, em geral em bem baixas temperaturas. E ao se tornarem supercondutores, corrente elétrica passa ao longo desse material sem resistência nenhuma. Então é realmente ideal, sem perdas, né? Então os elétrons conseguem se mover totalmente livremente, justamente por causa dessa transição de fase do material, né? A modificação da distribuição eletrônica deles, tal, dos átomos do supercondutor, induz esse estado, né? E aí, dentro desses supercondutores, existe um tipo de excitação que você consegue gerar neles, que é como essas correntes, como eu disse para você, essas correntes andam livremente. Em alguns momentos, dependendo da condição que você induz esses supercondutores, eles conseguem formar vórtices, né? Vórtice é, acho que aquela ideia de, pensa no ralo da pia quando a água está descendo, né? Aquela coisa, aquela onda circular, né? Isso é um vórtice, né? De forma geral. E aí a ideia é que isso já é bem antigo, na verdade, né? Que se sabe que existe, que supercondutores têm a capacidade de sustentar vórtices de corrente elétrica. Então, é basicamente excitações de elétrons circulares ao longo do supercondutor, né? Então, tá, isso é uma coisa interessante do supercondutor que já se sabe há um tempo. Algumas décadas já, né? E aí, quando a gente olha para materiais magnéticos, e aí materiais magnéticos é uma outra classe, né, de materiais, né, outro tipo de composto, outro tipo de coisa, e já também conhecido há muito tempo, mas mais recentemente, eu acho que coisa de duas ou três décadas, é um pouco mais novo, pesquisadores têm começado a entender que a gente consegue também ter coisas semelhantes com que são esses vórtices dos supercondutores, também em materiais magnéticos. Só que ao invés de ser uma excitação circular de corrente elétrica, o que a gente consegue induzir em alguns materiais magnéticos é uma onda de orientação de spin desses átomos. Talvez seja um pouco difícil de entender. então, meio difícil, né? Mas é tipo assim, pensa que esses átomos, qualquer átomo, né? Ele tem essa propriedade que é o spin. Esse spin, basicamente, ele tem é um número quântico, assim, é uma propriedade fundamental ali do átomo, mas é basicamente uma certa direção de orientação, vamos dizer assim, do campo magnético desse átomo, né? Então, ele tem uma orientação específica. Em geral, a maior parte dos materiais, essas orientações são razoavelmente uniformes ou elas são... cada vizinho ela tem uma orientação antiparalela, né? Então, um para cima, um para baixo, um para cima. Então, pensa como se fossem setinhas, né? Essa orientação desse spin, assim, dos átomos. E aí, então, o que, que são essas... Nesse material magnético, esses vórtices que se consegue gerar... São de basicamente, imagine a setinha apontando inicialmente para cima, aí você dá um peteleco nela para o lado. E aí ela consegue chacoalhar, né? Imagina então que isso gera uma onda de chacoalhamento desses spins, né, ao longo do material, e eles vão se propagando como uma onda mesmo, assim, né? Como se fosse uma onda numa corda, ou você chacoalhando uma ponta de uma corda, sabe? Você consegue ver essa oscilação indo de um lado para o outro.
Calma aí, deixa eu ver se eu tô entendendo a história. Você tem uma rede ali de átomos, e cada um deles tem um spin, né? Que o spin é basicamente a orientação do campo magnético. Quando você tem uma onda passando ali, o spin vai mudando de direção e vai mudando de um átomo para outro, ou seja, os átomos estão parados e a direção do spin está caminhando, é isso? Ou as partículas estão indo junto?
Não, as partículas estão paradas, mas você, como essas partículas estão numa rede acoplada, né, tá tudo... Então é como se você desse um peteleco em uma, a próxima vai sentir, né, esse peteleco também. E assim você propaga essa onda de alteração,
então
né?
É como se o que está indo junto é a direção do spin. A informação da direção
exatamente.
Do spin está indo, e aí isso vai mudando nos átomos conforme o tempo, então a gente vê isso como se fosse uma onda.
Exatamente.
Ah, bacana.
Muito legal. E tem um nome até especial para as pessoas que gostam de nomes diferentosos, né? Esse tipo de excitação é uma das chamadas quasi-partículas que a gente tem na física, né? Tem um monte, assim, né? Que são dessas coisas que não é exatamente uma partícula, mas se comporta como se fosse, né? Porque a gente tem tudo sempre isso na física, né? Todas as partículas reais mesmo, elas também são ondas, né? Então... Físicos começaram a pensar isso, né? Ora, mas a gente também pode olhar para ondas como se fossem partículas, né? Então, é mais ou menos essa é a lógica. Então, tem várias, né? Tem os fônons, tem os excitons, tem os polaritons, tem os...
E tudo essa que termina com ons.
Exatamente, né? Esse é o nome mesmo que se dá, né? Quase partículas, né? Quase elas partículas. Não são exatamente partículas, mas finge que é. Finge que é. E dá certo, é meio isso. Enfim, então se consegue gerar... pode falar.
Não, eu só ia falar que a gente comentou até no episódio anterior, né? Que físico, quando aprende uma coisa muito bem, quer aplicar pra tudo, né? Então, no começo era mecânica de fluidos, então tudo era fluido. Aí, na nossa graduação, tudo é oscilador harmônico. E me parece que na pesquisa teórica, atualmente, tudo é partícula. Ah, mas é a rede vibrando, não é nenhuma coisa. Não, é uma partícula. Chama fônon agora.
Mas é, porque é muito prático, né? Porque essa ideia
prático.
De quase partícula...
E funciona,
ao invés
né,
de
no
vocês...
final.
Isso, muitas, claro que tem, assim, tem limites, obviamente, né? Para essas aproximações, né? Mas muitas vezes funciona muito bem, sabe? Porque é isso, né? Se a partícula é onda, a gente também consegue olhar a onda como partícula que vai meio que dar certo, entendeu? É mais ou menos essa é a lógica por trás, né? Mas enfim, e eu falei, mas não falei o nome da tal quase partícula de excitação aí de spins no material magnético, né? São os skirmions, eu acho que é com o nome mais esquisito que tem, né? É S-K-Y-R-mion, né? Skirmion.
Se me falasse isso sem contexto nenhum, eu ia achar que era um Pokémon.
É verdade, né? Nossa, é verdade, parece o nome de Pokémon, né? O Skirmion! Skirmion!
É isso. Eu muito vejo, sei
evolui
lá, um passarinho
para o...
gritando isso.
Evolui para o Polariton. Polariton. Enfim. Bom, não tem nada a ver, viu, gente? Eu só tô brincando. Um não tem nada a ver com o outro. Mas, voltando
Mas,
ao trabalho
assim,
do pessoal...
Se você for um dos caras que trabalha na Nintendo, que dá sugestões de nomes para Pokémon, olha uns nomes bonitos aí. Skirmion.
Apesar de que existe tanto Pokémon hoje em dia que talvez a gente não tá sabendo. Já existe, se pá, né? Uns Skirmions,
verdade.
Uns Exitons, né? Se pá, né?
Olha, enfim. Eu sei que tem um que chama Roton. E talvez tenha uma partícula Roton. Que chama Roton também.
Talvez, é. Talvez, não sei. Enfim.
Enfim.
Mas aí, então, voltando ao trabalho do pessoal, né? O que eles fizeram, então... Então, você tem esses vórtices, né? Que são essas ondinhas de... esses... Como é que se fala? Esses círculos, né? De corrente elétrica no supercondutor. E tem o equivalente, né? Que são esses skirmions que podem também ser circulares, né? Formar vórtices de skirmions, né? E aí, o que eles fizeram, então, foi colocar um em cima do outro e rodar um monte de simulação bem complicada, que eu, assim, honestamente, não entendo muito, né? Mas para justamente ver como a alteração dos campos elétricos no supercondutor vai mexer com os skirmions e vice-versa, né? Então, ele basicamente tem... Eles assumem que eles têm um monte desses vórtices em ambos materiais, porque geralmente esses vórtices são muito pequenos. São tipo 1 nanômetro, 2 nanômetros, né? Então, assim, você consegue, numa amostra razoavelmente pequena, ter uma densidade enorme de vórtices, né? Enfim, e aí eles colocam eles pra interagir aí, né? Pra acoplar. E eles começam a ver umas distintas fases, e é uma riqueza, assim, no diagrama de fase deles, muito legal também, muito interessante de ver. Porque como você tem, assim, uma infinidade de células ali, né? Tanto de vórtice quanto de skirmions, né? Eles acabam se comportando, o Sato vai gostar da analogia, como se fossem fluidos em escalas maiores.
Bom, a gente já tá falando de vórtice, né? Então...
Exatamente, já tá quase lá mesmo, né? E eles até usam, os próprios autores aqui, né? Eles usam, inclusive, a expressão que eles funcionam como se fossem emulsões em líquidos. Então, é como se fosse assim, eles fazem uma explicação. Tem um vídeo muito legal deles no YouTube explicando esse artigo. Inclusive, eu me baseei nesse vídeo.
Ah, vamos colocar esse vídeo quando a gente...
Vamos. Eu vou disponibilizar também, né? E, então, a ideia, assim, é que nem você tem... Eles falam, por exemplo, do leite ou da manteiga, assim, né? Que são emulsões de coisas que não se diluem exatamente, mas quando você mistura elas, você consegue ter uma uniformidade que é diferente do micro, né? Assim, você tem algo que não é exatamente que um virou o outro, cada um é individualmente uma coisa separada, mas você tem essa emulsão, né? De líquidos imiscíveis, né? Que não se misturam. Então, eles usam isso como analogia para o que acontece aqui. Então, você tem várias fases diferentes, né? Então, tem algumas fases que, tipo assim, eles se juntam como se fosse uma estrutura, sei lá, de colmeia de abelha com um monte de buraco no meio. Ou então eles formam, tipo, como se fossem listras onde eles se acumulam. Ou então você pode ter uma região como se fosse, assim, várias bolhas mesmo de vórtices dos supercondutores dentro de um líquido, o equivalente, assim, né? De um líquido de skirmions, ou vice-versa. Então, assim, é uma puta riqueza aqui de possibilidades, sabe? Há vários gráficos muito bonitinhos aqui, vários plots muito legais de colocar num trabalho. Adoraria ter na minha tese uns plots bonitinhos que nem esses aqui.
Resolução de simulação é infinito, né?
Exatamente.
Então...
Então, enfim, então é um trabalho bem legal, e aí só para falar um pouco de aplicação, né? A ideia deles é que esses estados... Eles são muito estáveis, né? A ideia, não só dos estados desse trabalho, mas desses estados de skirmions e tanto de vórtices em supercondutores, eles são o que se chama topologicamente estáveis, que resumidamente é só uma forma mais... mais assim, como é que fala? Profissional
elegante.
De se dizer. elegante, isso, ótima palavra. Uma forma mais elegante de se dizer... Que eles são muito pouco sujeitos a alterações, né? Então, eles são bem estáveis, bem robustos. É difícil você quebrar esses estados, né? Você precisa de modificações maiores para conseguir tirar, mudar a topologia, né, desses sistemas. Então, isso pode ter aplicação principalmente em computação quântica, em todas as áreas que precisam de estabilidade na transmissão de informação, né? Você pode pensar como utilizando esse tipo de matriz, né? como eu disse, é só um trabalho teórico a princípio, né? Mas isso daqui, a ideia é que abra a possibilidade de pessoas tentarem realmente produzir isso e ver esse tipo de rede em vida real, assim, né? Um experimento. Uhum.
É, eles simularam algum material específico ou é uma condição que ele gerou ali no computador, assim, sem pensar em nada que dê pra construir?
Então, eles não... até onde eu entendo aqui, eles não colocaram pra nenhum material específico, mas eles utilizaram acoplamentos e energias típicas, eu acho que algo que é da ordem do factível aí, né? Imagino que não seja algo completamente exótico, né? Mas eu acho que não tem exatamente um material particular que eles colocaram. É só a questão mesmo de eles escolheram constantes que fazem sentido, né? Tanto para, sei lá, para temperatura de transição do supercondutor, quanto para os campos típicos que se tem que aplicar nesses skirmions, né? Então, enfim, mas não tem um material específico único, demais. Eu acho que é meio geral, na verdade.
E abre agora uma janela enorme, então, para os experimentais tentarem detectar esses fenômenos, né? Com essa construção e tal.
É, acho que, nossa, seria um trabalho bem legal mesmo, assim, viu? Eu não sei quais grupos trabalham com isso experimentalmente pelo mundo, mas certeza que tem gente que ficou interessado nisso, né?
Enquanto a gente tá falando, tem alguém ali já batendo a cabeça no
experimento. Tem, com certeza.
Sempre tem,
enfim,
né?
Sempre tem.
Ótimo, adorei.
Quer passar pra próxima?
Vamos pra próxima notícia. A próxima notícia eu achei legal, porque isso é uma proposta de experimento. O que significa? Vai demorar um tempo para construir. Então, se alguém, algum dos nossos ouvintes, está no ensino médio para prestar vestibular, dá tempo de você se formar e trabalhar nesse experimento. Esse experimento está proposto para 2030, mas vocês sabem que, dependendo do andar dos experimentos, pode ser adiado, né? Vocês viram quanto tempo demorou para lançar o James Webb? Era quase... Era um meme da comunidade astronômica, né? Tipo, o que vai acontecer primeiro? O mundo vai acabar ou vamos lançar o James Webb, sabe? Porque demorou muito. E faz sentido demorar muito. São experimentos enormes, né? Esse experimento, ele chama CMB-S4, ou se você fosse ler em português, CMB-S4. E esse S4 vem de Stage 4. Seria um experimento de quarto estágio, né? Dentre os que já existem, né? De observação de radiação cósmica de fundo. E é um experimento voltado para cosmologia, tá? Radiação cósmica de fundo são elétrons que surgiram... Desculpa, são fótons que surgiram no começo do universo e que se desacoplaram do plasma, né? Então eles viajam livremente pelo universo, mas eles sentem algumas interações e fica gravado nessa radiação cósmica de fundo várias informações. Quase tudo que a gente sabe da história do universo vem da observação da radiação cósmica de fundo. E, assim, bom, eu trabalhei bastante com radiação cósmica de fundo, era uma das minhas principais fontes de dados. E atualmente a gente usa dados de dois satélites, assim, os dados melhores, né? Um é o WMAP e o outro é o Planck. São dois experimentos que estão em satélites, né? Ou seja, eles estão em órbita em algum lugar lá tomando dados. Só que esse experimento que proporam agora é um experimento terrestre. E já tiveram experimentos terrestres anteriores, ainda tem experimentos terrestres, né, em atuação. Por exemplo, tem o South Pole Telescope e tem um outro que chama Polar Bear. Esse nome é engraçado, né? Parece que é um experimento que seja também no Polo Sul, alguma coisa assim, mas não, ele é no deserto do Atacama, no Chile.
Super X.
O nome dele é porque isso daí é uma contração do nome Polarization of Background Radiation. Então é Polar, de Polarization, aí B de Background, e depois Radiation, o R é de Radiation. Então é só... Os caras juntaram aqui o nome do experimento e virou Polar Bear. Mas, assim, esses experimentos que existem atuais em... observatórios terrestres, normalmente eles são para observar uma coisa muito específica da radiação cósmica de fundo. Você olha lá os dados de satélite, né, e você fala assim, seria muito legal se eu tivesse dados sobre essa polarização específica desse comprimento de onda. E aí tem um experimento terrestre que faz isso, saca? Esses experimentos são para verificar uma coisa muito específica da radiação cósmica de fundo. Agora, esse novo, não. Esse novo, ele quer ser um experimento não para complementar dado, mas sim para ser um experimento, assim, para fornecer dado para os modelos, mesmo assim, de forma mais generalista, né? E o CMBS4 tá falando que, assim, prometendo, né, que ele vai ter pelo menos uma ordem de grandeza mais sensibilidade do que os experimentos atuais, o que é muita coisa. Considerando
mas
que é um.
Do que os
um
experimentos
experimento
atuais
de satélite.
Satélites?
É, ou tipo, dos Planck da vida.
Mesmo.
É, exato.
Ah.
Isso é bem, assim... Porque esses experimentos já são de ponta, né? Tudo bem que eles não são atualizados há algum tempo, né? Tem sempre esse problema quando você faz experimento em satélite, né? Você lança ele e, assim, na hora ele é a ponta da tecnologia. 10 anos depois, ele não é nem de perto a ponta da tecnologia. Mas ele tá lá
sentido,
e é o que você tem, né? A vantagem dos experimentos terrestres é sempre essa. Você consegue fazer o upgrade de uma maneira muito mais simples. E se der pau, você vai consertar. Tipo,
né?
Der pau ali no satélite dá um pouco de trabalho.
Então você pode arriscar mais, né, nos experimentos terrestres, né?
Se, isso, você não precisa fazer tanta simulação. Nossa, o James Webb, o tanto de vezes que simularam todas as condições possíveis e imagináveis dele é um absurdo, assim. O laboratório de prova deles é fantástico. Agora, esse experimento novo, o observatório, na verdade, é um conjunto de telescópios. Ele vai ter 21 telescópios. Alguns deles vão estar no Polo Sul e outros deles vão estar no deserto do Atacama. Você já percebe que esses dois lugares são muito bons para observar radiação cósmica de fundo. Um fator importante na detecção de radiação cósmica de fundo é ruído. Tem muita tecnologia nossa que produz micro-ondas. Você tem que estar longe disso, assim, o máximo possível, sabe? Porque isso seria ruído para o experimento. E tem alguns fenômenos astronômicos que também geram micro-ondas. Mas, assim, você até consegue diferenciar um pouco esses fenômenos porque tem uma característica muito forte da radiação cósmica de fundo que ele se comporta como se fosse uma radiação de corpo negro. Explico. Tem alguns. Todo objeto que está em uma certa temperatura emite radiação, né? E tem um formato muito específico, né? Não é um comprimento de onda, né? É uma distribuição ali, que a gente chama de distribuição de corpo negro, que ela normalmente está centrada num valor ali que a gente consegue atribuir até medir qual era a temperatura do objeto que emitiu aquele espectro, né? Inclusive é assim que a gente mede a temperatura da radiação de radiação cósmica de fundo, que a gente fala lá 2.7 Kelvin, né? Famoso. Então, assim, se você tiver algumas coisas que gerem radiações pontuais, você consegue limpar isso dos ruídos, tá? Então, assim, dá pra fazer algum tratamento, mas é bom que você esteja longe das fontes de ruído, né? Você não quer saturar seu experimento. Então, assim, lugares isolados são bons. E aí, desses 21 telescópios, eles são compostos de pequeníssimos detectores. E eu sei que esses detectores são feitos com supercondutores. Eu não sei direito como que é a tecnologia deles, né? Mas é relacionada a estudo de fótons, né? Porque é uma distribuição de fótons. Você precisa saber contagem, você precisa saber polarização e vários dados sobre isso. Inclusive, o pessoal que mexe com esse tipo de experimento tem muita gente da ótica, assim, que não é nem tá muito ligado na parte de astronomia barra cosmologia, né? O pessoal é que entende muito de eletromagnetismo e ótica, né? Que produz esses experimentos. E, cara, vamos ver o que dá, né? Assim, tá previsto pra 2030, mas...
Mas deixa eu te perguntar, assim, o que eles têm de especial que eles já... Não sei se eles já explicaram, mas, assim, que vai permitir avançar tanto...
Então, eu acredito que eles
com relação
estejam...
aos telescópios.
É, uma vantagem com certeza é que eles vão estar atualizados, né? Com a tecnologia atual comparada com a tecnologia da época de lançamento dos satélites, né? Agora, especificamente, quais são os pontos, eu não tenho muita certeza. Assim, é uma parte de instrumentação muito fina, assim, pra eu conseguir entender,
imagino,
né?
Mais específica.
Tá na fase de proposta de projeto, né? Então, possivelmente, mesmo que eu explique a tecnologia que eles estão propondo agora, tenha modificações, né? Normalmente se abre o projeto para a comunidade e enquanto está se avaliando vão se propondo coisas novas antes mesmo da construção, né? É legal até acompanhar o processo de proposta até a construção de um experimento, né? Durante a minha época de pesquisa, eu acompanhei bastante o DUNE, que é um experimento de neutrinos. E se você olha os primeiros projetos e olha depois o que virou os detectores, e vão surgindo novas tecnologias, as tecnologias se juntam e uma ganha o edital para fazer tal coisa, tal empresa. Então, assim, no final vira uma coisa muito diferente. Assim. É muito bacana acompanhar isso, né? É o desenvolvimento da ciência acontecendo tipo, agora, né?
É verdade, bem legal, né?
Sim, e assim, o importante é que se a gente conseguisse mais resolução, assim, quer dizer, o importante para cosmologia, né? Eu sou cosmólogo e acabo só pensando mais para esse lado, né? É que se a gente tivesse uma resolução muito boa para CMB, a gente consegue ter ideia melhor de como é a constituição de elementos do universo, né? Que é matéria escura, energia escura e matéria bariônica. A gente consegue saber com mais precisão qual que é a distribuição. A gente conseguiria colocar limite para a massa dos neutrinos, de repente até colocar um valor, isso é uma questão em aberto, a gente não sabe qual é a massa dos neutrinos, né? A gente tem limites inferiores e superiores, mas tem uma faixa ali que pode estar ele. Experimentos de cosmologia conseguem baixar o limite superior, e de repente se ele chegar perto ali do limite inferior, a gente tem uma medida, né? Então, é bem interessante. A gente consegue ver coisas relacionadas à simetria bariônica. Tem muito dado que vai ser bem mais refinado com mais precisão desse experimento. Principalmente se a gente conseguir ver o espectro de potência ali, que é uma das formas de observar a radiação cósmica de fundo, né? Normalmente quando mostram em seminários de divulgação, coisas do tipo, eles mostram aquela foto que é uma distribuição polar ali, tem a parte mais quente e menos quente, né? Eles mostram só as diferenças de temperatura, né? Mas você consegue ver outras coisas ali quando você coloca, por exemplo, essa distribuição em comprimento de onda, ver quais que são os comprimentos de ondas mais presentes, coisas desse tipo. Então, assim, tem muito dado que dá para tirar ali, tem vários gráficos, assim, não dá para colocar tudo num gráfico só. Cara, é um dado muito rico, e se a gente tiver mais precisão, eu acho que a cosmologia vai dar um boom, assim, de coisas que vão ser descobertas, e, principal, né, em modelos que vão ser descartados. Né? Nós, da teoria, falamos que, assim, é muito fácil criar um modelo. Agora, descartar modelos é difícil, e se a gente conseguir descartar um monte de modelo, melhor.
Aí melhor sobra a comunidade, talvez menos para as pessoas que fizeram os modelos.
Não, pessoas que fizeram os modelos é a vida, né? Parte para a próxima, né? Mas para o avanço científico, é bom que a gente descarte alguns modelos. E aí os modelos que sobram, a gente vê quais são as consequências dele e tenta medir as consequências, né? Porque se a gente for medir as consequências de todos os modelos que existem, primeiro que alguns não prevêem consequências mensuráveis, né? Tipo cordas. Teoria de cordas, né? Eu sempre dou um shade em cordas, tá? É meme, é meu meme. Mas assim, meme tem várias teorias.
Pessoal, né?
Tem várias. A minha teoria mesmo, que eu estudava no doutorado, é muito difícil de pegar alguma consequência dela que é diferente da do modelo atual e medir. E aí, se a gente conseguir eliminar um monte só por coisas que dão errado, perfeito. E aí depois a gente pega só esses que sobraram e tenta fazer alguns experimentos. Olha, é que nem quando, por exemplo, a gente foi detectar o bóson de Higgs. Cara, era o único modelo que fazia sentido. A gente já tinha eliminado uma cacetada de modelo e aquele fazia sentido. E se aquele não fosse aquele, a gente tava ferrado e tinha que começar bem do zero, assim. Então, assim, a gente tava muito esperançoso de detectar o Higgs, né? Porque era a peça que faltava pra tudo dar certo. E, por nossa sorte, a gente encontrou o Higgs. Então, de repente, aconteça alguma coisa assim, sabe? A gente consiga favorecer muito um modelo só com essas observações indiretas, né? Então é muito bacana, assim, pro desenvolvimento da cosmologia. Espero que esse experimento dê certo. Porque, bom, até 2030 tem muita coisa que pode acontecer, inclusive cortarem dinheiro do experimento, né?
Vamos torcer, então, né?
E, ó, galera que quer trabalhar no experimento, parte dele vai estar no deserto da Atacama. Tipo, é Chile, não é do outro lado do mundo, sabe? Dá pra ir.
É perto até, né? Verdade, né?
Até 2030 você tá aí no meio do seu doutorado aí, pode aplicar pra ir trabalhar lá. Vamos lá, galera, ó. Começa a estudar agora que tem chão, tem experimento pro futuro.
Tem pra todo mundo.
É isso. E daí é o que a gente tinha pra hoje.
Beleza, fechamos então, né?
Temos um episódio. Né? Temos um episódio e temos notícias que são muito esperançosas pra gente, né? Pro desenvolvimento da ciência.
Uhum. Sim, muito massa. Então, como sempre, a gente vai disponibilizar os links aí na descrição do episódio, né? Então, quem quiser checar melhor, dá uma olhada.
Uhum. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que a gente agora tem um Catarse, então se você se interessar em se tornar um apoiador do Physicast, por favor, acesse catarse.me/physicast. É muito importante as suas contribuições e ajudam a gente a financiar o nosso projeto. E se vocês tiverem notícias que vocês queiram comentadas pela gente, tem as nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Tem o nosso e-mail, que você pode mandar perguntas, sugestões, críticas, etc. E, bom, se quiserem me contactar nas redes sociais também, eu tô sempre respondendo a galera aí.
Eu também, tamo sempre lá.
Verdade. Ó, sigam o Rodrigo lá no como que chama a rede dos vídeos? Lá no Instagram. Ele sempre coloca umas coisas legais de laboratório.
É, sempre que dá / consigo, né?
Sim, a gente entende, mas é muito bacana.
Mas é, sempre que possível eu tô mostrando um pouco da vida do físico experimental aqui nesse canto do mundo.
Colocando aquelas roupas enormes pra entrar numa sala limpa ou coisa do tipo.
Exatamente, tipo isso. Tá certo.
Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.
Falou!
Tchau, tchau! Cortes.